Esse assunto das vidas passadas dá margem para muitos enganos. E é preciso ter muito cuidado quando alguém começa a dizer o que nós fomos nas vidas passadas. O eu superior dá o conhecimento de uma vida passada, às vezes em parte, quando aquilo é muito necessário para a nossa evolução ou para a compreensão de alguma coisa. Quando isso vem de um nível profundo, nunca se fica falando de fatos da vida passada, mas se fala de situações, de estados que nós temos que transcender. Então é muito raro, é raríssimo que alguém tenha uma notícia real sobre as vidas passadas. E uma pessoa diz que alguém lhe disse que foi Pitágoras. Imagine se Pitágoras estivesse reencarnado e estava falando dessas coisas, né? E quando se comenta esses fatos, se diz quantas pessoas hoje dizem que foram Cleópatra. Na Itália, há tantas Cleópatras que vocês não imaginam, todas reencarnadas. Há muitos Beethovens também na Europa, muitos mesmo. E há também Napoleões Bonaparte. Então, isto é uma espécie de megalomania, não é? Uma doença mental que leva a pessoa a se exaltar. É uma forma da pessoa se autovalorizar, dizer que ela foi um personagem de uma certa estatura. De forma que vocês tomem cuidado, não fiquem sugestionados, não, se disserem que vocês foram mendigos. Ou que vocês foram reis, tem muitos que foram reis, outros foram princesas. Não se impressionem com essas coisas. E uma pessoa diz que depois de 7 anos, a convivência amorosa dela terminou e que ela está muito abalada com isto. Isso está indicando que os seus ciclos são de 7 anos, porque muitos de nós temos ciclos. De 7 em 7. Outros têm ciclos de 10 anos, outros de 13. E outros são mais rápidos, têm ciclos mais curtos. Então são períodos da nossa vida no qual as coisas aparecem, surgem ordenadamente. Esses que fazem os ciclos de 7 anos, em geral, têm acontecimentos importantes no 7º ano. No 14º, no 21º, sempre que completam um setênio, acontece uma coisa importante, uma passagem. Então, se esta pessoa, depois de 7 anos, terminou um relacionamento, é sinal que aquilo tinha que durar só um ciclo. Sinal que os ciclos dela são de 7 anos. Nada mais de importante nisso. E uma pessoa diz que nunca foi casada, mas que teve 2 filhos e os educou sozinha. Qual é o significado dessa situação para minha alma? É sinal que você tinha que ser o pai e a mãe desses filhos. Você tinha que acumular as duas funções. Isso tanto pode ser um treinamento para eles aprenderem a sintetizar a energia materna e a energia paterna numa só pessoa. Como pode ser uma experiência para você, estando num corpo feminino, ter que fazer papel também de um símbolo, de uma figura que em geral está em corpo masculino. Então é uma grande aprendizagem, é um grande treinamento. E há almas também que, para sintetizar as próprias encarnações, em vez de ter uma encarnação como pai, outra como mãe, elas sintetizam. A de pai e de mãe sintetiza e numa encarnação faz papel de pai e de mãe. Então essas coisas todas têm explicação profunda e ninguém sabe quais são as explicações. Nós teríamos que aceitar as coisas, não? E depois de aceitá-las, eventualmente começamos a compreendê-las. De forma que isto de não ter pai, de o pai ter saído, da mãe fazer os dois, isso é uma coisa muito simples de se explicar. Tem nada a ver com o que se passa aqui. São coisas muito mais internas, muito mais importantes. Como esta, que agora tem que fazer dois papéis, e provavelmente com isso está economizando uma encarnação. E eu tenho o grande sonho de ser mãe. Tenho 28 anos ainda. Mas com tudo o que acontece, com todas as tragédias, me vem a dúvida. Será que tenho o direito de trazer alguém? Bom, quando alguém tem que ser mãe, ela não tem sonho de ser mãe. Ela sabe que vai ser mãe. Já tem um filho em linha para nascer dela. Isto veio para ser mãe. Já tem alguém em linha. E ela sabe. E quem vem também sabe. Então não é sonho de ser mãe. Então isto é muito diferente. Vocês se convidem para sair desta mentalidade comum, sabe, para sair desse nível de coisas, porque isto deixa vocês iguais aos personagens das novelas, que são o que há de pior hoje para a educação geral. E uma pessoa costuma assistir programas de TV sobre animais, e ela está ficando muito perturbada com isto, porque estes animais são preparados com muita crueldade, não? Para a finalidade que o homem os destina. E como é que nós vamos deixar de ser tão bárbaros? Bem, nós vamos deixar de assassinar os animais quando terminar o karma dos animais, de serem assassinados. Porque no princípio da Terra, eles fizeram para a humanidade o que hoje a humanidade faz com eles. De forma que enquanto não terminar este karma, as coisas ficam assim. Vocês notaram que mesmo aquelas pessoas que já compreenderam que não é bom comer carne por tantos motivos, tantas pessoas espiritualizadas que já teriam capacidade para não comer carne, continuam comendo carne. Isto, em parte, é porque elas não compreenderam bem ainda. E, em parte, é por causa do karma do reino animal. O reino animal precisa de pessoas que ainda os assassinem, porque eles têm karma com a humanidade. Agora, quanto antes nós pudermos aliviar este karma, é melhor. É melhor. Porque, por exemplo, enquanto os homens matarem animais para comer, haverá guerras. Isto é kármico. Então, como derramam o sangue dos animais, eles mesmos derramam o sangue dos próprios semelhantes. Isto é kármico, é um karma que retorna. De forma que aqueles que são pacifistas, aqueles que não querem guerras, comecem por não comer mais carne. Porque enquanto se comer carne, vai haver isto. Até que o planeta canse, não é? Agora, aqui tem várias pessoas que leem Segredos Desvelados, que leem A Criação e outros livros nos quais se expõem certas coisas, em parte técnicas, e que não entendem certos trechos. O que nós não compreendermos nesses livros, nós vamos buscar a explicação no glossário esotérico. Então, no glossário esotérico, existe uma explicação geral de toda a obra. Falando de certas coisas, vai se explicando, de um outro ponto de vista, o que está nos livros. Agora, o glossário esotérico não é para ser lido nem consultado como se fosse um dicionário. O glossário esotérico está numa energia, está num estilo, numa sequência, está numa linguagem que é para ser um livro de leitura. O correto seria pegar o glossário esotérico e ler como se lê um livro normal, e se vai passando de um assunto para o outro. Isso seria uma forma de ler aquele livro. Porque às vezes, quando nós consultamos ali um certo verbete, nós temos uma informação limitada, Mas se lemos o livro inteiro, da primeira até a última página, como se fosse um livro normal, então nós vamos ficando a par daquelas coisas e vamos percebendo que as informações vão se completando. E uma informação entra depois da outra, depois de nós termos sido preparados. Cada verbete é feito com esta energia. De forma que consultá-lo, como se consulta um dicionário, é melhor do que nada. Mas a verdadeira leitura daquele livro é da primeira à última página, como se fosse um livro normal. E depois, no final de cada verbete, tem indicações a respeito de outros livros. Então a gente vai completando o circuito, consultando os livros que são indicados ali, ou para determinados assuntos, ou para se entrar em contato com algum detalhe. De forma o que são ilhas flutuantes, o que são ilhas fixas e etc., e tantas coisas que tem ali, nós vamos encontrando se lemos o livro todo, porque às vezes a explicação de uma coisa está numa outra parte do livro, porque uma página não pode dizer tudo. Então ali está numa certa ordem, que facilita a ampliação do nosso conhecimento. Enfim, é um livro de leitura. E uma pessoa tem alguém que desencarnou porque quis. E já se passaram 26 meses desse fato e ela gostaria de saber o que pode estar ocorrendo com esta alma, que tinha 19 anos quando se suicidou. Isto varia muito de pessoa para pessoa. Quem se suicida, é muito fundamental que do lado de lá ele perceba que erro ele cometeu. Então, se ele tolhe a própria vida, não se ele encurta a própria encarnação, a primeira coisa que ele tem que perceber do lado de lá é que ele devia ter ficado aqui até a hora de ir, não é? Enquanto ele não descobre isto, ele fica lá fazendo um trabalho para descobrir isto. Enfim, ele lá do outro lado chega num ponto que vai se arrepender de ter provocado a própria partida. A partir deste momento, aí as coisas mudam completamente. Aí ele começa a ter outras instruções. Em vez de ser doutrinado para ele poder chegar no ponto de se arrepender de ter feito isso, aí ele passa a ter outras instruções. Aí ele vai passar a ter uma vida mais criativa do outro lado. Então, quando a pessoa reconhece isso logo, ela já começa a ter as instruções novas que ela terá que ter. Mas enquanto ela não chega à conclusão de que não devia ter feito isto, ela vai ficar experimentando o que ela experimentou naquele momento de partida. Então, se alguém abre o gás, do lado de lá ela fica se afogando em gás até reconhecer isto. Se ela dá um tiro no ouvido, do lado de lá ela sente aquele impacto até ela descobrir isto. Então nós precisamos saber destas coisas, que é para eventualmente termos paz com respeito a quem partiu. Porque tendo paz, aquilo emana paz, irradia paz. E assim o ser que está do lado de lá chega às suas conclusões com mais facilidade. E uma pessoa pergunta, no caos planetário, Figueira, como agirá? Bem, nós veremos, não é? Veremos. Nós teríamos que estar preparados para tudo. Para partir, para ficar. Nós temos que estar preparados para tudo, para qualquer coisa. Aqui o trabalho é nós estarmos preparados para tudo, para o que for necessário. Então vai depender da necessidade, do momento, e vai depender do nosso preparo para receber uma tarefa ou outra. O que nós teríamos que estar é preparados para qualquer coisa, inclusive para não servir para nada. Nós temos que estar preparados para tudo. Esta é a nossa preparação, para qualquer coisa. Então, se você está preparado para qualquer coisa, você não tem a mínima curiosidade para saber o que você vai fazer. Seja o que for, você está preparado. Percebe? Nós temos que ser muito zen em certas coisas e não ocidentais, porque os ocidentais complicam um pouco as coisas. E aqueles que eram zen facilitavam muito. Então, nós temos que nos preparar para tudo, porque o que quer que aconteça está bem. Então, se o caos planetário acontecer e se ninguém se lembrar de nós, se não precisarem de nós, é isso que tinha que acontecer. E uma pessoa sofre muito de dor de cabeça e quer saber por que é isto. Então, são conflitos mentais. São mentes que não se firmaram numa determinada meta espiritual, não é? São mentes que se dispersam. Então, a uma certa altura, ficam com muita dor de cabeça. E quando tem conflitos também nas suas mentes. Quando nós temos um conflito, teríamos que pedir luz para que ele seja dissolvido. Tem pessoas que querem resolver os conflitos. Não tem nada que resolver, tem que dissolver aquilo. Então tem que pedir a luz do alto e esperar a dissolução. E assim vai embora a dor de cabeça. São conflitos cristalizados ali, são como uma porção de nós dentro da mente. O mínimo que pode acontecer é dor de cabeça. Então, entregue os seus conflitos, não? Se você já está cansada de conflitos, você os entrega. E aí aguarda que isso vai ser dissolvido. Aí acaba a dor de cabeça. Aqui uma pessoa está citando o ensinamento de Ramana Maharshi, que era um sábio, não? Que encarnou na Índia e que foi instrutor de Paul Branto. Então, Ramana dizia que nós temos que estar sempre perguntando o que nós somos. Que se trata só disso. Você não tem que saber mais nada. Se você souber o que você é, você fica sabendo tudo o que precisa. Mas as pessoas não entenderam bem isso. Então dizem que Ramana falava, quem sou eu? Não sei se ele poderia dizer uma coisa destas. Parece que ele dizia, que sou eu, não quem sou eu. Porque quem é nível de personalidade, é nível de indivíduo. E que sou eu é outra coisa. Que sou eu é uma vida, é uma essência, não é quem. Quem é pessoa. Que é uma essência. Então eu duvido que Ramana tenha dito para a gente perguntar quem sou eu. Eu acho que ele teria dito para nós perguntarmos que sou eu. Mas os tradutores talvez achassem que ele tivesse errado. Então há muitos livros que traduzem mesmo, que mandam a gente dizer quem sou eu. Isso é uma bobagem no nível em que ele ensinava. Que sou eu? Nossa essência não é quem. Bom, se vocês ficarem perguntando quem sou eu, vocês podem até ter um sonho de uma encarnação em que vocês eram dançarinos. Quem sou eu é isso. Que sou eu é outra coisa. Como manter a coesão e união em um grupo de serviço? Bom, isso nós temos visto já várias vezes, não? Que nós só podemos manter a união com os outros quando estamos vendo o outro como alma. Enquanto você estiver vendo alguém como pessoa, você não vai fazer união com ele, não. Porque isso é nível de personalidade, e nível de personalidade significa separatividade. Então, é preciso ver o outro como alma. Atravessa, assim, o outro com raio-x e o trate como alma. Seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança, você trate como alma. Você procure conviver com uma alma. Aí vai se formando a união. E isto num grupo é essencial. Porque em um grupo de serviço, quando começam a se tratar como amigos, ou começam a se tratar como colaboradores, como gente que está junta, enfim, como pessoas, isto tudo termina em desunião. Agora, se todos estão ali como almas, e ficam se vendo a si mesmos como almas, aí começa sim uma união muito evidente. E qual é a diferença entre aspiração e cobiça espiritual? A aspiração vem da alma e é o sentimento e a síntese daquilo que a alma está buscando. Então a aspiração é um sentimento espiritual que vem da alma. E a cobiça espiritual é do ego, é da personalidade. A cobiça espiritual pode estar querendo até dizer que o indivíduo quer ser diferente dos outros, né? Ou que ele quer saber coisas espirituais para ter mais poder. Ele quer saber as coisas para resolver os seus problemas. Tudo isso entra no campo da cobiça. E isso é da personalidade. A aspiração vem da alma. A aspiração é algo que você almeja. Não, a aspiração é algo que você gostaria de ser, gostaria de alcançar. E que não sabe muito bem o que é. Porque não é sua aquilo. Aquilo não é do seu ego. Aquilo não é da sua pessoa. Aquilo é da sua alma. Então as nossas aspirações às vezes são até um pouco misteriosas. Há pessoas que têm muita aspiração e nem sabem o que buscar. Se você aspira tanto e você não se define por nada, como é que ele pode se definir? Aquilo é da alma dele, aquilo não é do ego. Eu posso ter muita aspiração e se me perguntarem o que você quer fazer agora, eu não sei, eu estou apenas aspirando. Que aquilo é da alma, aquilo não é deste nível daqui. Agora, cobiça espiritual é outra coisa, né? Desejo espiritual, isso tudo é outra coisa. Mas aspiração, isto desce da alma. E nós podemos ter muita aspiração e para a personalidade aquilo não é muito definido, não. Agora, quando aquilo vai descendo da alma e vai se manifestando, vai encontrando uma situação correspondente, aí aquela aspiração vai se confirmando. Então uma aspiração se confirma. Uma aspiração não é satisfeita. Isso não existe em plano espiritual. Então você não satisfaz uma aspiração. Você satisfaz um desejo egoísta. Aspiração se realiza. Aspiração acontece. Sem você saber por quê. Uma pessoa tem ouvido falar que o Mestre Jesus vai retornar. E ela quer saber como será esta aparição. Porque está escrito, né, em muitos lugares que vai retornar fisicamente, com corpo físico. Se está escrito que vai retornar com corpo físico, somos nós que naquele momento desenvolvemos um sentido que vemos aquilo materializado. Porque não pode uma pessoa reencarnar com corpo físico. Isto é impossível dentro das leis atuais do planeta. Então pode ser sim que se crie uma tal situação de estímulo espiritual naqueles momentos, não? Nos momentos de caos finais, ser criada uma tal situação de estímulo, uma tal situação para elevar as pessoas, que haja uma transformação na nossa forma de ver. Então, um pensamento de Jesus, um impulso de Jesus, ou um corpo muito sutil que se aproxime do planeta, naqueles momentos, no estado em que nós estamos, podemos vê-lo como físico, sim. De forma que essas coisas prevêm estados anormais. Essas coisas prevêm situações não comuns. Agora, foi feita esta pergunta para um ser que tem certos contatos. E ele respondeu que isso vai acontecer mesmo, e que nós vamos assistir Jesus, não? Jesus, isto é o instrutor daquele tempo, não? Porque hoje é Samana. Mas que que vão ver mesmo Jesus descendo fisicamente. Ele, inclusive, afirma isto. Só que ele não fala de toda esta outra situação. Porque o corpo físico de Jesus não existe mais, né? Então como pode descer? Agora, ele pode sim reunir átomos, fazer um outro corpo e até aparecer fisicamente. Ele ou alguém do grupo dele. Estas coisas são muito importantes, nós temos presentes, mas nós não teríamos que ficar muito preso a elas. Nós teríamos que ter isso tudo presente, porque realmente tudo pode acontecer. Aqui nós podemos entrar num certo estado e vermos um membro da hierarquia descer do céu em corpo físico. Somos nós que mudamos de estado. Nós que passamos por uma transformação, por causa inclusive do ambiente que se formou, e que passamos a ver isto. Tudo é possível. Nós temos que estar preparados para tudo. E uma pessoa tem muita dificuldade de perdoar certas coisas, porque foram coisas de momentos traumáticos da sua vida e que ela ficou com muitos problemas psicológicos. Então que ela não pode perdoar quem lhe causou aquilo. Se você acredita na reencarnação, é muito simples você compreender. Porque para você parece uma injustiça, mas você não sabe o que você fez nas vidas anteriores. De forma que tudo o que acontece conosco, num certo sentido, são retornos do que nós fizemos. São consequências dos nossos atos. Então, se você passou por momentos traumáticos, é porque você naquele momento estava equilibrando ou estava pagando alguma coisa que você fez. Então, passou pelo momento traumático, acabou o trauma? Então acabou. Deu um passo, porque daquilo você já se liberou. Felizmente aconteceu um momento traumático, porque acontecendo um momento traumático, se rompe alguma coisa se quebra, você fica livre. Vocês quando abrem uma noz, vocês não rompem a casca, e aí sai a noz? Mesma coisa. Às vezes nós temos que ser rompidos nas nossas cascas para sair aquilo que é válido de dentro de nós. Então momentos traumáticos podem ser muito importantes. Não é para ficar com ressentimento, não é para agradecer. Porque se você vive profundamente um trauma, você é outra pessoa em seguida, graças ao trauma. Ontem houve uma pergunta a propósito de cirurgias espirituais. E aqui nós temos uma carta de uma pessoa que está ainda hospedada aqui e que estava para fazer uma cirurgia para a retirada do seio direito. E eles iriam fazer nela uma mastectomia. Nisso ela soube que existia aqui e ela veio para cá. E depois que ela passou uns dias aqui, ela foi fazer o exame e não foi encontrado mais nenhum nódulo no seio dela. Então a operação foi cancelada e ela está dizendo isso para nós. E eu estou aqui por mais uns 10 dias, então agora fique aí em paz. Essas são aquelas operações espirituais invisíveis que acontecem. E uma pessoa tem um sonho recorrente. Ela sonha isto várias vezes, que ela precisa sair de uma casa. Mas quando ela abre a porta para sair de casa, logo em seguida ela depara com outra porta. Aí ela abre esta segunda porta e aparece outra porta. E assim ela vai abrindo uma porta atrás da outra. Mas ela não consegue sair da casa, porque quando ela abre uma, aparece outra porta. O que quer dizer este sonho? A casa aqui pode estar simbolizando a personalidade. Então, sair da casa quer dizer transcender o nível de personalidade, entrar num outro nível. Agora, para você transcender a personalidade, você terá que resolver os vários níveis da personalidade. Porque a personalidade não é um nível só. A personalidade tem níveis também. Então, cada porta é um nível da personalidade que você está abrindo. Então, você está, neste momento, lidando com os vários níveis da sua personalidade. E a uma certa altura, não há mais porta para abrir. Mas, por enquanto, você está trabalhando etapa por etapa. Nós temos que dar um esclarecimento básico a respeito dos retiros de 21 dias e dos retiros de 40 dias. E esse esclarecimento vai ajudar muito as pessoas se apresentarem ou não para esses retiros. Tanto no retiro de 21 dias quanto no retiro de 40 dias, a pessoa se propõe a ficar sem contatos com o mundo externo. De forma que se uma pessoa está num retiro de 21 dias e no meio do retiro desencarna alguém da família dela, ela não é avisada. Uma pessoa que está no retiro não recebe recados. Então isso já é uma coisa que pode ajudar a pessoa a se definir. Então o que você deixou lá fora, deixa de existir naqueles 21 dias. Senão o retiro não faz o efeito que pode fazer. Se você continua ligada ao que você deixou lá fora, o retiro é um retiro normal, só que dura 21 dias. Esse estado de retiro que é proposto para esses 21 dias, ou para esses 40 dias, esse estado que é proposto é a pessoa entrar no retiro e ir encontrando o seu próprio lugar, encontrando a sua própria energia, o seu próprio ser, encontrando a sua própria realidade, de forma que ela não tem que ver ninguém, não tem que saber de ninguém. Se ela fica sendo chamada porque o filho morreu, não entre nesse retiro. Se você vai entrar nesse retiro, você vai passar 21 dias fora da sua situação externa. Quem não puder fazer isto, não se candidate. É claro que se uma pessoa está num retiro de 21 dias ou de 40 dias e tem algum motivo para receber um médico, por exemplo, claro que isto vai acontecer. Mas, a não ser neste caso, a pessoa deve se perguntar se ela realmente quer se abstrair de tudo durante esse período, como se todo o resto não existisse. Porque se ela leva também para dentro do retiro todas as suas preocupações, toda a sua família, todos os seus problemas, se fica lá pensando nisto, então melhor não fazer este retiro. Melhor fazer um outro tipo de repouso, de descanso ou de trabalho. Mas quem entra num retiro deste é porque ele quer se abstrair de todo o resto. Então, quando acabar o retiro, ele fica sabendo, por exemplo, que explodiu a guerra, ele fica sabendo que o filho dele desencarnou. Ele estava em retiro, ele estava abstraído de tudo aquilo que é a parte externa. Claro que isso não vai acontecer no momento em que o indivíduo entra lá. E pode também até não acontecer até o fim. Mas ele tem um tempo para cuidar só disto. Tem um tempo considerável. Porque 21 dias só para isso, muito pouca gente dá 21 dias da sua vida para um trabalho que não tem a menor utilidade aqui na Terra. Muito pouca gente faz isto. De forma que esta informação não tinha sido dada com tanta clareza. Mas o retiro de 21 dias e o de 40 dias é uma abstração de tudo que o indivíduo é, que não é, que tem consciência, de compromisso e tudo. E há pessoas então que, sabendo disso, não vão se preparar um pouco mais para se apresentar. E outros que vão concordar com isso e que vão fazer a experiência. E se vão fazer a experiência, isso já é um ato de uma certa coragem, né, diante do mundo e diante da própria personalidade. Então, isto vai naturalmente ajudar a pessoa a dar certos passos, quais não sabemos, né? E também se ela vai entrar realmente em retiro, mesmo ficando 40 dias lá, também nós não sabemos, não é? Isso não é conosco. A figueira tem que dar esta possibilidade. E muitos não respondem a isto porque acham que não podem. Mas tem essa aspiração. Então, de uma certa forma, dentro deles vai acontecendo o retiro. Já é alguma coisa. Então, vai começando a acontecer internamente alguma coisa. Só pelo fato da pessoa saber que existe isto, dela aspirar, embora ela veja que não pode, mas ela aspira. Isto já é um passo, isto é tudo, isto é trabalho. Então me disseram outro dia, é inviável um retiro de 40 dias. Eu disse, não, não é inviável. A possibilidade de ficar 40 dias em retiro existe. Isso existe, essa possibilidade. E quantas pessoas se coligarem com isto, já estão se coligando com isto. Mesmo que não façam, vale pela coligação. Em vez de se coligarem com tantas coisas que normalmente nós nos coligamos, nós vamos nos coligar com um recolhimento de 40 dias. Isto é uma coligação que se faz. E não se sabe o que isto produz na pessoa. Não se sabe que energias isto move na pessoa. Enfim, nós não teríamos que ser materialistas quando se trata dessas coisas. Existe o retiro de 21 dias, existe o retiro de 40 dias e não tem ninguém fazendo. Parece que não tem. Parece que não tem. Mas se o retiro existe, se as pessoas sabem que ele existe, alguma coisa está acontecendo dentro das pessoas.